Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Literapulc-SP, o podcast do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, idealizado e produzido por nossas pesquisadoras e pesquisadores. Eu sou a Gabriela Raizaro e hoje conversaremos com a Ruth Regis. A Ruth, ela é. Só um minutinho, que a apresentação dela é super bacana e eu não posso esquecer nenhum detalhe. A Ruth é graduanda em Letras Libras, licenciatura, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, graduada tecnóloga em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Potiguar, UNP. Atuou como estagiária de Letras Libras na Subcoordenadoria da Educação Especial, SUESP, da Secretaria do Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte, SECRN. Atua no incentivo à leitura para a comunidade surda e ouvintes interessados por meio do seu IG, arroba Chá de Livros com Libras. E atualmente é aprendente participante do grupo de estudos Olhar e Gesto de Descoberta, reflexões sobre os multiversos da literatura de infância, coordenado pela professora doutora Juliana Pádua, uma das líderes do grupo de pesquisa GPLIGE. E agora a gente vai ouvir a Ruth falar um pouquinho com a gente sobre literatura e Libras. Vamos lá? Contamos também com a interpretação em Libras da nossa colega, a outra Ruth, que está aqui ajudando a gente a entender e ampliar o círculo de pessoas que vai participar desse diálogo. Ruth, é um prazer ter você aqui com a gente. E hoje, vou perguntar para você como nasceu o projeto Chá de Livros com Libras e quais são os seus objetivos com esse trabalho? Você tem parceiros de trabalho? Conta pra gente.
Olá, pessoal. Olá, Gabi. É um grande prazer estar aqui com vocês. Então, a primeira pergunta é bastante interessante porque traz toda uma lembrança da minha trajetória, né? E o despertar também para a leitura sobre o IG, né? Então, durante a pandemia, eu fiquei sem contato com os meus amigos surdos. E eu precisava pensar numa estratégia para praticar Libras. E aí eu tive a ideia de criar um Instagram. Tá, mas o que eu iria fazer nesse Instagram, né? O que eu iria abordar? Qual seria o conteúdo? E aí por vários dias eu fiquei pensando como seria. E surgiu a ideia de criar, resenhas em Libras. Porque eu percebi durante uma análise do cenário que várias pessoas do Instagram publicavam resenhas em português dos livros, né? Mas para a gente alcançar a comunidade surda, é necessário que a gente traga essa acessibilidade linguística em língua brasileira de sinais. Então, eu decidi começar a fazer as resenhas em Libras das minhas leituras do cotidiano, também leituras acadêmicas, e foi uma experiência bastante legal. Além disso, o nome Chá de Livros com Libras, chá significa porque eu gosto de chá, livros por conta que eu incentivo a leitura, e Libras em referência à língua brasileira de sinais, essa acessibilidade dada à comunidade surda. Tem um ponto aqui que eu anotei super interessante, por exemplo, quando a gente pensa na Libras, é a língua da comunidade surda, é sua L1, certo? Então, no momento que eu incentivo a leitura para a comunidade surda e explico na resenha sobre o que se trata aquele livro, o surdo tem o conhecimento e o despertar para ler aquele livro. E quando ele começa a adquirir o hábito de leitura, ele vai tendo acesso ao aprendizado da língua portuguesa como L2. Então, esse foi um dos principais pontos também. O despertar da leitura, que eu comentei logo no início, lá na universidade, nos primeiros semestres, eu fiquei assim, atônita, porque eu achei que tinha caído no curso de paraquedas. O que é que eu estou fazendo aqui? Como vou ser professora de surdos? Como eu vou ensinar Libras se é uma língua que eu ainda estou aprendendo? Libras, eu ainda estou aprendendo. Como é que vai ser isso? E nos primeiros semestres veio um insight, assim, eu acredito que divino, abrindo a minha mente, assim, com um leque de possibilidades. Se você gosta de leitura, por que não estudar literatura e focar os seus estudos na formação leitora dos surdos, né? Aí eu disse, é verdade, nossa, não tinha pensado nisso. Então, assim, foi uma descoberta incrível. E eu lembro que um dos professores surdos do nosso curso pediu para os graduandos fazer uma carta, certo? E nessa carta a gente tinha que escrever algo durante o que é que a gente ia fazer durante o curso. E eu lembro que eu desejei fazer algo pela comunidade surda. E eu fico muito feliz porque a página ela tem se tornado um espaço de visibilidade para a comunidade surda. No momento que eu indico livros de escritores surdos, né, e faço essa divulgação para as pessoas ler mais sobre literatura surda, e não tem parado por aí. Alguns quadros literários que foram criados, como, por exemplo, o baú de cartas literárias, que são convites que eu faço a professores para contar como foi sua primeira experiência de leitura e de mais experiências que eles queiram partilhar. Inclusive, a partir do mês de abril, eu vou abrir essa oportunidade para que outras pessoas possam enviar essas cartas para o meu Instagram. E elas contarem sobre suas experiências também, Bookstagram de surdos, ouvintes, certo? E também teve o projeto Aval, né, que foi criado, Ação Voluntária Amigo Leitor, significa o projeto Aval, em que eu convidava amigos ou amigos de amigos para trazer suas resenhas, um livro que eles gostavam e queriam compartilhar na página. Então, assim, foi uma experiência, uma troca muito grande entre várias pessoas colaborando. E essa sua pergunta sobre parceria é muito importante, porque se a gente pensar sobre edição de vídeo, colocar legenda, organizar os posts, eu faço isso individualmente. Mas eu gosto de um pouco mais além quando eu considero nos bastidores o apoio, o incentivo da família nesse projeto, também de todos os seguidores surdos e ouvintes que curtem, comentam, compartilham, enviam feedbacks para mim, professores também, ou escritores que presenteiam com livros, eu amo. E eles me presenteiam com livros e eu faço a resenha desses livros, então tem sido uma experiência incrível. Eu agradeço a todos, todos que estão colaborando com a minha página.
Nossa, que bacana. Bem legal a sua trajetória. Ruth, como você vê a inclusão de pessoas surdas no contexto escolar, no ensino de conteúdos literários? Porque nas aulas há momentos de leitura e interpretação de textos e exercícios de compartilhamento de opiniões a partir da leitura de trechos de livros e tudo mais. Há avanços nesse sentido?
Certo, eu posso comentar sobre isso com base nas minhas experiências do estágio de formação de professores, que foi realizado em escola pública, né? E durante essa disciplina, a gente tinha que aplicar um plano de aula bilíngue com estudante surdo. E eu tive essa experiência de aplicar esse plano de aula, e eu percebi que ainda requer muitos avanços, principalmente na questão da metodologia. É necessário que professores de Libras, professores intérpretes de Libras, eles busquem ter uma atenção em trabalhar com a comunidade surda de acordo com suas experiências linguísticas, de acordo com suas experiências visuais, de acordo com sua cultura, sua identidade. E por que que eu falo isso? Quando eu comecei essa experiência do plano de aula bilíngue, eu fui com a estudante surda até a biblioteca da escola apresentar um mural de literatura surda. E tinha várias obras, né? E esse mural foi organizado por mim e por meus colegas no estágio 2. Quando eu apresentei essas obras para a estudante surda, ela simplesmente desconhecia a literatura surda, ela desconhecia a literatura da sua identidade. E aquilo me fez refletir bastante sobre onde estão as vozes surdas nas bibliotecas escolares. E isso até me incentivou a uma futura pesquisa de mestrado, né? Espero um dia ter essa oportunidade de realizar essa pesquisa, de saber o lugar das vozes surdas nas escolas. E isso me incentivou a, assim, uma reflexão gigantesca, principalmente no sentido, no momento que eu apresentei a literatura surda, além dela ter conhecimento sobre a cultura dela, era realizado também um diálogo de interpretação, onde ela se tornava leitora narradora, com a experiência de um objeto de estudo que eu utilizei do livro A Pequena Marionete, de Gabrielle Vassin. Eu utilizei esse livro imagem e ela se tornou leitora narradora no momento que ela conseguia interpretar aquelas imagens, depois ela sinalizava em Libras para mim o que tinha compreendido daquela história, e depois trabalhava-se o português como segunda língua. Então, esse livro imagem foi utilizado como uma experiência do artefato cultural dos surdos, que é a experiência visual. Então, peguei um livro imagem, trabalhei o artefato cultural da experiência visual com a estudante, e ela conseguiu trazer para mim a interpretação dela na sua língua, a L1, a Libras. Isso foi incrível. Então, a gente observa que é possível trabalhar a metodologia, mas quando eu estou diante de um estudante surdo, eu preciso primeiro trazer a sua literatura de identidade, e depois trabalha-se outras literaturas.
Nossa, que importante essa sua colocação, porque é difícil a gente ouvir falar sobre isso, né? Sobre a questão da
Sim, Camila.
identidade do surdo. Muito bacana, Ruth.
Sim.
Você pode indicar para a gente obras de literatura surda e cultura surda para nós?
Sim, com certeza. Inclusive nessa terceira pergunta, uma das obras que foi dessa experiência do estágio é que a estudante ela criou uma narrativa autoral e também ela criou suas próprias ilustrações. E eu fiquei super feliz e espero um dia ter essa oportunidade de apresentar o trabalho que foi desenvolvido com ela, né, em palestras, e vou comunicar a vocês para vocês terem acesso também. E vou começar a indicar, né, leituras para vocês, de referências acadêmicas que a gente tem na graduação, também leituras diárias e outras que fizeram parte das minhas pesquisas de estudo. Aproveito para agradecer nesse momento também aos surdos que permitiram, né, autorizaram a divulgação de suas obras aqui, neste momento. E eu fico muito grata a cada um de vocês. Então, vamos lá, pessoal. Vamos anotar aqui as dicas. Deixa eu ver aqui. Sim, antes de vocês iniciarem as anotações, é importante lembrar que vocês, além de ter conhecimento sobre essas obras de escritores surdos, vocês também busquem ler sobre suas teses, suas dissertações, artigos, para que vocês conheçam um pouco mais sobre a cultura surda. As dicas de livros: Tiquinho, de Lucas Ramon, Anjo da Morte, de Daniela Martins, As Línguas de Sinais Indígenas em Contextos Interculturais, de Shirley Villalva e João Carlos. Ouvindo o Silêncio, de Ângela Carrancho e Armando Nembre. O Embate em Torno das Políticas Educacionais para Surdos, de Elias Paulino da Cunha Júnior. Então, esses aqui que eu citei, por exemplo, Armando Nembre, Elias Paulino, Shirley Villalva, esses escritores eu conheci através do meu IG. Então, foi uma oportunidade incrível de conhecer o trabalho deles, e também eles me deram a oportunidade de ler a obra, né, e fazer a resenha do livro deles. Vou só repetir aqui para vocês novamente: Ouvindo o Silêncio, de Ângela Carrancho. E Armando Nembre. E o outro livro é O Embate em Torno das Políticas Educacionais para Surdos, de Elias Paulino da Cunha Júnior. Inclusive, esse professor surdo, ele tem um canal no YouTube onde vocês podem acompanhar diversas temáticas sobre a cultura e identidade surda, principalmente professores. É muito importante que vocês tenham acesso a essas informações. Quanto às referências de leitura acadêmica, temos indicações de três obras, né? Que é o livro Bilíngue, Literatura em Libras, de Rachel Sutton Spence, que é uma escritora ouvinte, e ela convidou o surdo Gustavo Guzmão para ser o tradutor para Libras do trabalho dela. Ficou um trabalho muito legal. E esse livro foi publicado pela editora. Também Literatura Surda, de Carnot, 2008. As Imagens do Outro, sobre a Cultura Surda, de Karen Strobel. E de vídeos, as dicas são a poesia Bandeira do Brasil, de Nelson Pimenta. Folclore Surdo, A Árvore, né, de Paul Scott, uma versão brasileira de uma professora surda, Fernanda de Araújo Machado, no canal Colecionador de Sacis. E a dica de filme para finalizar, que vocês precisam assistir, inclusive indico assistir nesse final de semana, que é uma série da Netflix que é bilíngue, né, em Libras e Português, chamada Crisálida.
Ruth,
Também,
eu
Gabi,
vou
só
pedir para
complementando.
você repetir
Certo.
o livro bilíngue, toda a referência, porque teve uma hora que travou e a gente não conseguiu ouvir tudo.
Certo.
O livro bilíngue da Rachel Sutton.
É o livro bilíngue Literatura em Libras, da Rachel Spence, que é uma escritora ouvinte. E ela convidou Gustavo Guzmão, surdo, para fazer a tradução da obra dela para Libras. Inclusive, vocês podem encontrar gratuitamente e realizar essa leitura. E foi publicado também pela editora Ararazul.
Obrigada, Ruth.
Gabi, se tiver uma oportunidade, antes de finalizar, eu gostaria de complementar que, além de conhecer vários pesquisadores, escritores também, lá no IG, a gente tem acompanhado também Instagrams de surdos, que é importante que vocês também conheçam, né? E eu posso citar alguns também para vocês conhecerem. E eles trazem essa resenha em Libras e também vídeo com legenda, toda acessibilidade para a comunidade surda. Eu vou citar aqui quatro deles, certo? Que é o arroba Aldir Jun, arroba Parliterando arroba autore ponto Danique e arroba RamonLucas028. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado.
Nossa, Ruth, que riqueza de informações. A gente pouco ouve falar sobre isso e é um assunto tão importante, porque a comunidade surda é uma comunidade muito grande. E além de ser muito grande, não é uma comunidade que pode ser deixada de fora, né? A gente sempre precisa pensar em incluir pessoas. Então, muito legal esse seu projeto e a sua fala com certeza enriqueceu bastante. Obrigada mesmo.
Obrigada também, Gabi. Agradeço a todos vocês, né? Ao convite da professora Diana Navas, a Laís, a você que tem acompanhado todo esse trabalho pacientemente, a escrita do roteiro. Agradeço demais a todos vocês.
E assim terminamos mais um Litera PUC-SP. Se quiser acompanhar as notícias e o conteúdo produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, basta seguir os nossos perfis nas redes sociais. Até a próxima!